Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 246. Estou aqui com Soraya Alves. E aí, Soraya, tudo bem?
Olá, pessoas, de volta das férias.
Muito bem. Matheus Fiori, e aí, Matheus?
Boa noite, tudo bem, gente? Como é que vocês estão?
Luiz e Gino.
Jovem.
E Alexandre Maron, e aí, Ale, como vai?
E aí, Cinematicers?
Muito bem, ó, temos esse grande time aqui reunido. Né? Assim como um time da Marvel, somos só metade, né, dos Eternos, mas estamos aqui para falar de Eternos, né, que estreou nesse dia 4 de novembro de 2021 nos cinemas, filme dirigido pela Chloe Zhao, depois que ela passou o carro aí na temporada de premiação do ano passado com Nomadland, ganhou tudo quanto é prêmio, levou Oscar de filme e diretora para casa. Voltamos ao cinema para rever Chloe Zhao, dessa vez num filme de hominho. Certo? E vamos discutir aqui nesse cinemático se essa mistura...
De hominho com roupinha.
Isso. Se essa mistura deu certo. Mas é isso. Antes disso tudo, quero aqui, como sempre, divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Temos vários episódios toda semana para você ouvir. Lembrando que o Cinemático é toda terça e quinta-feira no seu feed. Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @cinematicopod, lá no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook, onde você quiser, tá? Procura a gente para não perder nada quando aparecer programa no seu feed. Muito bem! Então é isso. Vamos para a pauta?
Pauta!
Five years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger.
We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the Deviants.
I bet you've built the perfect safe house.
Well, what's this even made of? Vibranium?
Fall Collection. IKEA.
Vamos lá, ó, falando aqui de Eternos primeiramente, esse que é o 26º filme do MCU, né, então já estamos aí na...
26º?
26º, exatamente.
Eles crescem tão rápido, né, gente?
Exatamente. Caraca. E eu já falei, acho que eu já contei aqui no Cinemático que o meu filho, Benjamin, tá fazendo toda a família reassistir todo o MCU na ordem cronológica, e a gente está apenas ainda na Capitã Marvel, então... Vai longe.
Pô, apenas?
Apenas.
Já foi muito, tudo, hein, cara. Quase.
Não, é porque na ordem cronológica...
Na minha cabeça, o 25º era
Capitão
Marvel.
Não, mas o Capitão Marvel... Na ordem cronológica, já... Capitão Marvel, eu acho que é o segundo ou terceiro filme, tá?
Então, ah, entendi que é a ordem cronológica.
Exatamente.
Ah, então você viu dois filmes.
Isso,
então
exato. Pode... Exato, então vai.
Fala, que... meu filho está fazendo reassistir todos. É,
não,
tipo,
mas aqui é virou...
Começamos agora, começamos. Ontem, a reassistir
talvez
todos.
Talvez ele mesmo prevendo... desista no meio do caminho.
Meu filho me colocou de castigo.
Marvel é se passa nos anos 90, isso. Antes da maior parte.
É exatamente.
Antes vem da Capitã Marvel, só o Capitão América, né?
Exatamente, isso aí. Então é o segundo filme, aí vem o Homem de Ferro, enfim. É isso aí, estamos assistindo na ordem cronológica e... Aqui no tempo real, já estamos, né, na fase 4 aí, o 26º filme do MCU, que teve... A Chloe Zhao, ela tava para dirigir ou Eternos ou Viúva Negra, né? Ela acabou escolhendo aí dirigir o Eternos, porque, segundo ela, e segundo a Marvel prometeu para ela, teria mais liberdade criativa, né? Então, inclusive, ela assina o roteiro do filme, né? Ela não apenas dirige aqui o Eternos, como... Ela também participa do roteiro e faz algumas modificações que ela queria já valorizar esse um casamento aí da cultura ocidental com oriental. Então, inclui até mudança de gêneros, né? De alguns personagens, sexualidade, etnia. Enfim, ela realmente botou a mão para valer aí no Eternos da...
O dedo
da
do especialista, né?
Exatamente.
É porque, bem ou mal, os Eternos é uma página em branco pra ela, né? Ela podia fazer praticamente o que ela quisesse e o Kevin Feige deixasse. Mas no Viúva Negra, como é um filme de personagem até que já morreu, ela ia ter muita limitação, porque ela é um filme muito mais pra introduzir a irmã dela do que qualquer outra
Totalmente,
coisa.
Totalmente,
né?
É verdade.
Aquele filme ruim.
Faz uma boa escolha aí.
Qual deles que você tá falando?
Calma lá, mas ó... A Chloe Zhao, que a gente tá falando
pessoal
aqui...
Pessoal agressivo aqui.
É, já começa a tirar pra todo lado.
O cinema é uma coisa tão gostosa, o entretenimento, a felicidade, a alegria, né? Pessoal, já nem arte, começou, né? Aqui, já estão distribuindo dispara, né? Socos já... e pontapés. Exatamente. Difícil.
Ó, a Chloe Zhao, que é uma chinesa de 39 anos, super jovem, mais jovem que eu e já fazendo sucesso aí em Hollywood. Não fiz nenhum filme até hoje. Mas vou correr atrás, tá?
Quantos podcasts ela fez já?
Ah, boa pergunta, exatamente. Talvez
comédia,
não...
né? Chloe Zhao paga comédia.
Exatamente. Muito bem, ó. Ela que, inclusive, quando estudou, fez ciências políticas e depois foi estudar cinema, teve até aula com Spike Lee. É, produziu diversos curtas desde 2008, 2009. Mas ela, sua estreia em longa-metragem aconteceu em 2015 com um filme que passou no Festival de Sundance, que é As Músicas Que Meu Irmão Me Ensinou, né? Ela ganhou já duas indicações aí no Spirit Awards, na direção e fotografia.
Filmaço, hein? Filmaço.
Você assistiu esse?
Assisti.
E aí?
Excelente filme.
Tá. Tá bom. Boa, ótima opinião, Luizinho.
É meu qual é a boa.
Opinião do especialista.
Isso, exatamente. Mas aí ela começa a ficar mais conhecida aí pelo público cinéfilo com o The Rider, né? Que é o Domando Destino, de 2017. E ela, já pela segunda vez aí, até como ela vai fazer depois em Nomadland também, trabalhando com elenco majoritariamente de atores não profissionais, né? E eu sei que é um filme bem quisto aí pela cinefilia. Fala aí, Matheus Ciori, você assistiu?
Eu não assisti o The Rider, mas eu sei que realmente é um filme bem quisto pela galera. Muita gente começou a ver quando o Nomadland começou a ganhar notoriedade ano passado, né? Na corrida da premiação.
Verdade.
E tá na Netflix, né?
Ah, é? Olha só. Tá na Netflix. Vou ver, então. Tá fácil, né? Às vezes a gente...
Tá fácil.
A gente fala de algumas carreiras de diretores aqui que não tem filme em lugar nenhum pra ver. Então é isso. Uhum. The Rider. Em seguida, eu acho que a gente pode dividir aí, já, né, a vida de Chloe Zhao. Apesar dela já ser conhecida pelo The Rider aí, pelos mais cinéfilos, mas a vida dela muda de verdade com o Nomadland, né? Que ela começou a trabalhar em 2018, o filme que transformou ela na pessoa mais premiada em uma única temporada de prêmios, né? É, então foram ela, o Nomadland e a Chloe Zhao como diretora, editora e roteirista levaram nada menos aí que 56 prêmios, né? Nesse período. E é um filme que foi muito bem... teve uma enorme repercussão, né, de crítica e também de público. E a gente até, inclusive, gravou o cinemático aqui, recomendo que você escute. E a nossa opinião aqui foi meio dividida, né? O que vocês acham de Nomadland? Vocês gostaram?
Olha, eu fui muito atacado porque eu falei que o filme parece um comercial do novo Samsung Galaxy S21. Eu acho muito ruim, com todo respeito a quem gosta e tal, mas eu detestei esse filme. Eu achei fetichização de sofrimento de pobre.
Eu estou na discussão aí do cinemático de Nomadland e eu fui do time que também que não gostou. Achei que tem, claro, seu mérito, mas é um porre de assistir, é muito chato.
Que é o programa, o cinemático de Nomadland é o número 185. A gente publicou no dia 13 de abril desse ano ainda.
O Luciano Huck gostou muito do filme, curioso. É. Tô tentando trazer aqui alguma associação com o que foi falado, mas ele realmente gostou.
Assassinou o filme.
Curioso, acabou. Curioso.
Matias.
Eu não gostei muito também, não.
É, pois aí você, Marão.
Eu acho mais curioso ver uma diretora como ela tratando desse assunto, assim, acho que acaba sendo isso, assim, e é viciado por causa disso, aí eu entendo o incômodo, entendeu? Tipo, é uma pessoa que é de fora e tá contando uma história, vai, americana, de certa forma, né?
Sabe? É verdade.
Então, muito eu acho americano. Que esse olhar tá lá.
Mas ela tem... Acaba... A Chloe Zhao tem esse olhar aí pra classe trabalhadora, né? E os seus dilemas e os seus sofrimentos e tristezas, assim. Ela tem feito isso em todos os filmes dela. Exceto talvez agora pelo Eternos, a gente vai discutir isso. Mas ela sempre acaba tendo um...
Adiantar... Na verdade, eu acho que essa visão tá bem que se mistura com... quando você coloca a escala, ela se mistura com outras coisas. E até perde um pouco do sentido. Mas acho que ela tá no filme também. Mas que eu acho que realmente, assim, tipo... você coloca uma pessoa de fora pra contar uma história como essa, ela... Assim, ela não vai conseguir... É uma coisa assim, tipo... Se você, de lá de dentro, faz essa história... Um americano faz essa história. Certos assuntos pra ele, ele é assim, tipo, ah, não vou falar essa porcaria de novo e tal, não sei o quê. O diretor chega pra falar, um diretor estrangeiro vai falar desse assunto, ele acaba falando assim, eu não vou passar, eu tenho que dizer isso. Porque é o meu ponto de vista sobre o mundo. Isso é, às vezes é bom, às vezes é ruim.
É uma crítica que fizeram muito também aquele 3 anúncios para um crime, né, do... Martin McDonagh, não lembro o nome do diretor.
Sim, com a Frances, com a Frances McDormand também.
Que também é com a Frances McDormand, que ele não, tá falando um pouco sobre a violência na América, só que ele não é americano, ele não é um cara que cresceu nos Estados Unidos. É.
Eu acho, e aí eu acho, por exemplo, ali é um filme, por exemplo, que o arco do co-protagonista, né, é um arco de redenção, e eu vejo assim, quer dizer, os americanos, eu acho que os brasileiros lidam com isso melhor, mas os americanos, eles, eu tô vendo isso cada vez mais. Eles simplesmente desligam para certos arcos de redenção agora. Acho que isso é uma fase. Daqui a um tempo a gente vai... Mas, assim, é uma coisa muito específica, assim. Tipo, se o arco de redenção, por exemplo, é de um policial com violência contra negros, tipo assim, esse momento é um momento que, assim, não, eu não quero saber disso. Caguei, eu não quero... Entendeu? Não uhum. quero dar arco de redenção para esse tipo de pessoa. Se o arco de redenção é uma pessoa que comete abusos... É o caso agora do Morning Show, por exemplo. A coisa que eu mais ouvi foi... Eu não quero o arco de redenção do Mitch, do The Morning Show. Tipo assim, caguei pro Mitch. Ele fez merda, eu não quero saber. Entendeu? Tipo, eu acho que tem essas coisas muito interessantes de como grupos diferentes abordam isso. Assim, um diretor americano hoje, americano progressista hoje, não tá interessado no arco de redenção desse tipo de personagem, entendeu? Ele tá interessado em outra coisa.
Muito
e
bem.
E assim por diante. Então, quando você traz essas outras visões, elas acabam contaminando.
Só uma curiosidade, eu não sei quais filmes da Marvel estrearam na China, porque eu sei que tem uma questão lá de que a indústria não tem muito apreço pro cinema americano, mas eu sei que esse é o segundo seguido que não vai estrear, né? Porque o anterior foi Shang-Chi, que não estreou porque o protagonista fez comentários sobre o presidente. E esse não vai estrear, que a Chloe Zhao, ela detesta a China, né? Ela já falou mal várias vezes do governo chinês e tal. Ela meio que se vê como uma americana já, então muito difícil assim estrear na China.
Que louco.
Que é um mercado importante pra caramba, né?
Sim, pois é. E só pra encerrar, a Chloe Zhao, quer dizer, vamos falar muito dela ainda hoje, mas ela tá trabalhando num projeto pra Amazon, agora depois do Eternos, que é um filme sobre o Baz Reeves, né? Que é considerado o Django da vida real, aí, um delegado negro, um dos primeiros dos Estados Unidos. Diz que ele prendeu mais de 3 mil criminosos durante a carreira dele, como delegado, como policial. E é a história que ela deve contar no próximo filme dela.
Cuja história também aparece no Watchmen.
Ah, é?
O personagem, personagem citado no Watchmen.
Que maneiro. Putz, isso é verdade.
Cara, o Watchmen, gente, é um negócio fora de série. A minissérie Watchmen da HBO, cara, é sensacional.
Absurdo.
Ouça um podcast, muito bom o podcast que fizeram sobre isso também.
Muito bem, ó. O Eternos, que também sofreu aí adiamento, né? Era pra ter, quando ele foi anunciado numa Comic Con aí, ele era... tinha de 2019, né? Ele tinha sido revelado, o filme foi revelado. A data de estreia estava marcada para o final de novembro, de começo de novembro de 2020, depois pulou para fevereiro desse ano, e finalmente estreia agora no fim de 2021 aí no mundo todo. Então é isso, vamos para a sinopse?
Uhum.
Sinopse!
A saga dos Eternos, a raça de seres imortais que viveram na Terra e moldaram sua história e civilizações.
Muito bem. Repercussão do filme, ó, no Letterboxd.
Peraí. Essa descrição é de alienígenas do passado, não é?
Acho que sou mais genérica possível, exato. Não diz nada sobre o filme.
Exatamente.
Gostei.
Digna, então.
Calma, gente.
E esse será um comentário que eu já adianto aqui como spoiler também, é o único spoiler desse momento antes do spoiler, que é, eu vou fazer essa piada provavelmente 20 vezes durante o programa. Então, se você já for ficar irritado, já desliga agora, porque é isso, né? Basicamente, esse é o resumo.
Aliens. Muito bem, ó, a repercussão do filme. No Letterboxd tá com uma de 3.4, no Rotten Tomatoes 48% da crítica aprova o filme versus 81% do público, e no Metacritic 53% de 100. A grande polêmica aí da semana com a estreia do filme é que é considerado aí pela cotação do Rotten Tomatoes o pior filme do MCU, né, o pior avaliado. Pior avaliado que o Thor 2, pior avaliado que o Homem de Ferro 2, enfim... então, tem essa polêmica aí da má vontade da crítica americana com o filme da Chloe Zhao, né? Então, vamos discutir aqui se eles têm razão ou não. Mas em bilheteria, né, o filme tá indo bem, assim. Superou o Shang-Chi, né, em termos de pré-venda. Aí ficou atrás só do Viúva Negra. E o filme arrecadou aí nessa semana de estreia 71 milhões de dólares no primeiro fim de semana, e aí no exterior foram mais 90 milhões de dólares, né? Então ele, na prática, é o pior primeiro lugar do MCU, né? Estreou em primeiro lugar, mas ficou atrás de Viúva Negra e Shang-Chi aí em bilheteria.
Resultado razoável.
Não foi bom nem ruim, né? Aqui no Brasil ficou em primeiro lugar, né? Arrecadou quase 20 milhões de reais, desbancou, depois de bastante, várias semanas aí no primeiro lugar, desbancou o Venom, que tava dominando.
Tempo de Carne e Piscina. Um filme sobre churrasco.
Uma comédia romântica sobre churrasco.
Exato.
Muito bem, então é isso. Vamos lá falar de Eternos. Soraya... Começa você, o que você achou? Você gostou, não gostou? Primeiro sem spoilers.
Eu estou um pouco surpresa com as críticas que eu li. Confesso que eu não gosto de ler muito antes de participar, mas esse eu fiz questão. Porque eu já tinha lido a do Matheus, eu já tinha discordado, mas eu não tinha nem visto o filme ainda, eu já estava discordando, aí eu fui ver o filme. E assim, eu não tô entendendo esse hate tão grande, sendo que o pior filme da Marvel é o Viúva Negra, até hoje. Né? Eu não tô entendendo esse grande hate pra Eternos, porque ao contrário da Viúva Negra, que tem coisas esdrúxulas no seu roteiro, esse não tem. Então, eu acho que foi criada uma ideia de que chamar uma diretora do Oscar com uma característica, uma assinatura tão específica, reformularia e daria uma nova roupagem pra Marvel. Mas é a Marvel, gente. A gente tá indo assistir filme de hominho e é isso. Vai ter uma panorâmica diferente, vai ter a escolha de fotografia diferente, vai ter mais...
pôr do sol.
Mais areia, mais pôr do sol. Praticamente me senti em Internos, depois que eu vi certas cenas e já visitei Punta del Este. Mas ainda é Marvel, entendeu? Então, dentro do universo Marvel, eu gostei. Eu gostei da forma como os personagens são mais... é, entre aspas, menos classificados assim, 2 minutinhos pra você, 3 minutinhos pra você, apresentamos o elenco todo, mas temos os principais. Eu gosto disso, assim, foi um jeito mais dinâmico, vamos assim dizer. Gosto de como já assisti, né, alguns filmes da Chloe, gosto de ver a assinatura dela, como eu já disse, em questão de fotografia, em questão de direção de câmera, e em questão também dos diálogos, dessa forma mais delicada que ela usa pra tentar criar conexões dos personagens. Gosto da questão da humanidade, de seres que alguns vão chamar, sei lá, de alienígenas, outros de deuses, mas como eles acabam... aliens. Como eles acabam desenvolvendo essa humanidade que também para em certo momento, né? Assim, você vai até um certo ponto, mas você não é humano, você não desenvolve tudo que os humanos têm. Enfim, eu, assim, passei 2 horas e meia no cinema sem reclamar e sem sentir que, tipo, putz, naquele momento eu quase dormi. Naquele outro momento, pá, podia ter cortado. Tem coisas muito clichês, mas é uma censura de 13 anos, entendeu? Alguns diálogos vão ser didáticos e explicativos, porque é só você olhar ao redor do cinema quem tá assistindo com você. Tem desde a tiazinha até uma criança, entendeu? A tiazinha, não a tiazinha, uma tia, né? Uma tia.
Quantos anos será que... Suzana Alves.
Nossa,
quantos
senhora, anos?
Ela pode levar
está
um filho,
Suzana Alves.
Entendeu?
A Soraya acabou de entregar a idade dela aqui, né? Porque ela fez essa associação direta, né?
Exato. O jovem pessoas... 30 a mais, ele tem...
Tem muito ouvinte que tá... O que que eles estão falando,
exato,
gente?
Exatamente. Tiazinha.
Quantos anos será que tem Suzana Alves e quantos quadrinhos da Marvel ela leu.
Mas ela pode levar o filho dela, que já deve ser um adolescente, e assistirem juntos, entendeu? Então, assim, não me incomoda.
Se não me engano, é filho do tenista Flávio Sareta, hein? Se não me engano, é filho de Suzana Alves. É, com o tenista Flávio Sareta, e hoje o relacionamento dos dois já separaram, já
tá abalado.
Distante.
Entendi.
Tá
mas, abalado. Enfim, no geral, é um filme que mais me deixou feliz do que me incomodou no cinema. Talvez essa questão de volta, de vermos outras coisas no cinema novamente, tenha um certo impacto ainda sobre mim, de tipo, estou vendo no cinema, ai que gostoso, estou vendo Marvel no cinema. Mas assim, eu realmente não entendi todas as críticas tão, tão negativas. Falar mal, encontrar alguns pontos, é óbvio que tem. Eu acho a Cersei uma sonsa. Me incomoda demais a sonsice dela. Mas são coisas muito pontuais, entendeu? Perto de... pra você falar que o filme todo é ruim e que é o pior filme da Marvel. Não é.
Muito bem. E você, Alexandre Maron?
Vamos lá. Qual é a jogada, né? Eternos. Eternos. É assim, ó. O Jack Kirby é um super veterano que ajudou a criar o Capitão América lá nos anos 40. Aí ele fez milhões e milhões de histórias. Ele fez tudo quanto é história que você pode imaginar. Mas, essencialmente, ele é o cara que desenvolveu, em grande parte, o estilo de se fazer história em quadrinhos de super-herói de ação. A maneira como ele desenhava os quadros e tal.
Mano, é verdade que ele criou os Eternos depois que ele passou uma temporada na DC?
É, isso que eu vou chegar. Aí que eu vou chegar. Esse é o ponto. Ele briga, tem um momento em que ele vira um superstar e tal, não sei o quê, enfim, eles estavam incomodados com o problema de que o Stan Lee ficava com os méritos de tudo. Jack Kirby, pra ganhar uma grana a mais e tal, ele vai pra DC com a peso de ouro e dão pra ele carta branca. E ele lança um negócio chamado Os Novos Deuses na DC, tá? Que é um fracasso, assim. Ele não era um escritor de verdade. Ele é um cara que conta a história visualmente muito bem. Ele pode até ter um plot visualmente, mas assim, o que às vezes as pessoas não entendem é assim: o Stan Lee dava uma ideia da história, o Jack Kirby era um gênio e transformava aquela história, aquele plot, aquele fio de ideia numa história legal. Depois vinha o Stan Lee e escrevia os diálogos. também nada demais, o Stan Lee também não é nenhum escritor maravilhoso de diálogo, então, mas para aquele tipo de leitor, naquela época tal, era legal e tal. E assim se foi. Quando o Jack Kirby vai para DC e começa a escrever essas histórias e tal, não sei o quê, aí você vê, cara, um texto chato, enfim, a história é chata, arrastada e tal, não sei o quê. Os Novos Deuses, embora seja um negócio muito legal e tal, a ideia toda muito legal, eles foram se apagando, aquela coisa foi meio... E beleza, ficou na mitologia da DC, é importante, foi usado e reusado em vários momentos. Aí, um tempo depois, Jack Kirby volta pra Marvel, e aí ele faz os Novos Deuses na Marvel. Então, já o primeiro problema dos Eternos, e é o problema da Marvel nesse momento, é assim, ela já tirou o suco disso na primeira rodada, né? Na primeira rodada, ela pegou o time B dela, né? Porque elas tinham sobrado, que ela tinha licenciado. E fez um monte de filme legal. Enfim, filme de ação legal, de aventura legal e tal. E dali construiu, foi comprada pela Disney, o Caramba 4. Só que agora, a Marvel tá minerando o time C, D, E, O, W, entendeu? Inclusive, vai chegar o time X daqui a pouco, né? Mas, enfim. Então, eles estão minerando, né, uma série de propriedades que, embora seja legal, eu adoro o Jack Kirby e tal, eu acho maneira a ideia dele, mas assim, de certa forma, ele voltou pra Marvel e ele falou, bom, beleza, vou criar uma mitologia aqui de uns seres celestiais e tal. E aí, super influenciado, e esse filme resgata isso muito bem, super influenciado pelo Eric Von Däniken, que era um autor relativamente popular nos anos 70, porque ele tinha o livro Eram os Deuses Astronautas.
E hoje então, ele é comentarista de qual programa de TV? Alienígenas do Passado.
Ah, eu achei que vinha uma outra piada.
Deu boa, não, boa. Não é piada, é real, né?
Não, é verdade. Ele é um dos produtores executivos.
Isso. Então, tem uma influência muito forte disso, assim, tipo, essa coisa deles lidando com a Mesopotâmia, com os maias, com os... Tem muito essa ideia de eram os deuses astronautas e tal, tal, tal. Mas também, cara, assim, time C da Marvel, tá? Era legal ali, como pano de fundo, mas as histórias também não são assim, tipo... Ninguém vai dar Eternos como top 10 de nada, sinceramente. A gente ama o Jack Kirby, quem é fã de quadrinhos da antiga, ama o Jack Kirby, mas não vai dar... top 10 de história em quadrinhos de nada. Nenhuma série dos Eternos. Então,
tipo
começa
Guardiões
por
da Galáxia. Era um negócio super secundário.
Tipo Guardiões da Galáxia, pois é. Então, assim, já começa um pouco por aí. Essa é a primeira questão. Dito isso, tá? Eu fiquei surpreso com o resultado, porque eu realmente... Aí, de novo, é o Marvete, né? Ao falar Marvete, eu já entrego a minha idade duplamente. Mas o Marvete, indo ver esse filme dos Eternos, eu falei assim, cara... Eterno, sabe? Tipo, putz, grilo, essa estética. E eu então, pra mim, eu curti minhas... Embora fosse 2 horas e 40, eu senti um pouco o tempo no final, principalmente minha bexiga me lembrou, porque a gente tá... Eu tô destreinado agora, né? Eu tô destreinado. Antigamente eu pegava filme de 3 horas e assistia. Agora começa a pensar em ir ao banheiro, me dá vontade de pegar o celular pra ver se tem mensagem. Cara, tem 3 horas que eu não vejo mensagem, caramba, e tal, não sei. Então já é um problema, né? A gente foi treinado por um ano, então assim, é meu segundo ou terceiro filme.
Você não ficou a pandemia inteira 3 horas sem ver mensagem, né? Só quando tá dormindo.
De jeito nenhum. Só dormindo que isso acontece. Mas, então assim, primeiras impressões é assim, é um filme que eu fiquei surpreso, mas assim, não, cara, tá? Eu acho que tá na... Como é que fala no Campeonato Brasileiro? Tá no grupo... O Z, né?
É parte de baixo. Z4, amigo.
Parte de baixo da tabela.
Eu acho que tá lá no Z4 pro meio, assim. Tipo, talvez no Z, não no Z4. Tem
não dá
coisa
pra
bem
pegar
pior.
Uma Libertadores, mas fica por ali. Não.
Mas São eu acho Paulo que tá. Ali. Não vai cair,
acho que tá na meiuca ali, também. Entre os filmes da Marvel. Isso mas eu acho assim, porque é um filme da Marvel, ele tá na meiuca, por causa de uma combinação de ingredientes aí que eu curto. Eu usaria agora, já que o Merigo tá me zoar usando minhas frases, eu usaria uma frase do Merigo que é a seguinte: eu curti passar 2 horas e 40 nesse mundo. Eu fui junto, eu curti algumas coisas, então eu gostei da apresentação que tem no final, que deveria ser no início, mas é no final. que é uma coisa bem legal, mostrando, né, a influência deles na história da humanidade, não sei o que. Eu curti essa grande mitologia. Mas eu acho que, assim, é realmente... Assim, eu... Fora algumas questões... Alguns momentos narrativos legais ali e tal... Cara, é impressionante como tem pouco espaço para esses diretores mostrarem serviço, né? Tipo, é raro que eles realmente... Você fala assim, esse filme... Olha esse filme, eu sei de quem é. Não é.
Sim.
É difícil, assim.
Completamente.
Então, assim, eu acho... Mas eu acho que é um filme corretinho ali no meio do caminho para mim. Não fiquei irritado. Não... Já teve filmes da Marvel que me irritaram mais, inclusive.
Totalmente.
Então, eu curti, gostei do elenco. Eu acho que, assim... E uma coisa a favor da Marvel, assim... Poucas produtoras de cinema comercial conseguem contar uma história com tantos personagens que funciona, assim, que eles conseguem, sabe, parece calibrar ali o uso desse monte de personagem de um jeito que você não fica assim, ai, puta, que pariu, que saco. Não quer dizer que seja brilhante, mas assim, pro que é, você vai assim, cara, pô, eles não perdem tempo demais com personagem A ou B, sabe, não fica um negócio bizarro. O que você vai ver de novo? Vamos voltar aqui ao Batman vs Super-Homem, Liga da Justiça. Filmes que, cara, com menos personagem,
sim,
os
banana.
Diretores têm dificuldade de contar história, eles ficam perdidos, eles não sabem como dosar isso. E isso a Marvel, de novo, para o cinema comercial, a Marvel sabe fazer isso muito bem.
Completamente. Ó, para terminar o bonde aqui dos que mais gostaram do filme... quero dizer que eu também me surpreendi, assim, porque eu tenho uma fadiga, né, já de Marvel, filme de hominho, como vocês bem já sabem, apesar de sempre tentar ir assistir de coração aberto. E assim,
você
eu
é um poeta, né, Carlos? Vamos falar a verdade aqui. Você é um cara sensível demais pra esse tipo de entretenimento barato.
Pode ser, talvez. E eu gostei do filme, assim, apesar de reconhecer todas as críticas que as pessoas estão citando aí do didatismo do filme, né? De ter um jeito, às vezes, quase beirando o genérico ali numa estética, né? E de ter 10 personagens que eles precisam introduzir. Eu acho que, no fim das contas, aí a Chloe Zhao consegue fazer milagre com esse material que ela tem nas mãos aí, com esse tanto de gente que ela precisa colocar dentro do filme, né? Eu entendo que ele não tem esse... Não é o blockbuster art house, né? Como algumas pessoas imaginariam que ela poderia fazer, que eu acho que tá aí no aspecto quando a gente pega... alguns diretores tentando... O nosso próprio Denis Villeneuve, que a gente comentou recentemente no Duna, é o que ele busca o tempo todo, né? Tentar criar esse blockbuster que não parece um blockbuster, né?
Só uma coisa, Merigo, você falou isso agora. Assim, eu acho... Você falou do Denis Villeneuve e tal, não sei o quê. Eu acho que o único filme da Marvel que eu vejo uma assinatura... inconfundível é o Iron Man 3.
Ah, é?
Você vê o filme.
Caraca! Muito obrigado!
Você vê o filme?
Eles falam o Ragnarok. E o Ragnarok?
Não, o Ragnarok
é. Não, mas tudo bem, mas é diferente. Eu vou dizer por quê. É porque assim. Não, Ragnarok eu adoro, diga-se de passagem, mas é assim. Bem lembrado. Mas é que assim, o Shane Black, pra mim. Até pela minha idade, que vi filmes dos anos 80 e 90, cara, aquele filme é do Shane Black e pronto. Ele é de um nível que ele impôs brutalmente o estilo dele pra história, né? O Ragnarok, eu fui pego mais de surpresa. Eu fui prestar atenção no... Eu não tinha visto... Como é que é? O dos vampiros. O mockumentary dos vampiros. Eu fui ver depois. Antes de ver a série e tal, que é o What We Do in the Shadows. Eu tinha visto o do menininho lá que ele tinha feito na Nova Zelândia. É isso?
Ricky Baker.
Que eu não vejo uma conexão imediata, direto, entendeu? Entre o Thor e... Eu não reconheci estilo ali. Aí você olha depois em retrospectiva, vai encaixando as peças. Aí sim, claro, agora mais do que nunca. Acho que o filme fez isso com ele também, ajudou ele a ficar mais conhecido. Até pela própria briga que aconteceu em torno do filme. Mas, inclusive, são dois dos filmes mais... criticados da Marvel, são justamente o Ragnarok e o Iron Man 3. Mas o Iron Man 3, pro melhor e pro pior, é um dos filmes mais... Assim, cara, o cara impôs a assinatura dele de bom e de ruim. E foi um filme caro, bancado.
Eu acho até que é o que pode acontecer também com o próximo Doutor Estranho, que é com o Sam Raimi, porque assim como o Shane Black, é um diretor que sempre trabalhou bem justamente no modelo blockbuster popularzão, sabe? Então eu acho que a assinatura dele conversa, né? Tipo o Edgar Wright, que tem uma estilização que foge um pouco, a Chloe Zhao, que é um negócio muito mais contemplativo, que foge também um pouco. Então são caras que eles não precisaram se adequar tanto, porque o estilo deles já conversa um pouco com um filme da Marvel.
Não, e o Shane Black aconteceu basicamente o seguinte, né? Robert Downey Jr. impôs, certamente bateu o pé pelo Shane Black. Shane Black deu chances cruciais pro Robert Downey Jr. quando o Robert Downey Jr. tava por baixo. E foi uma cartada de superastro mesmo. Eu quero fazer o terceiro filme com o Shane Black e tal, e tava lá. Mas enfim, voltando pra cá, desculpa, eu te interrompi. Longamente era pra ser rápido, Merigo. Você tá falando aqui da...
Só um BS, pra mim, o Homem de Ferro 3 é o único grande filme da Marvel. Continue, desculpa.
Então, por que essas pessoas assistem, né? Você nem gosta, gosta de um.
Ué, tem que dar uma chance, vai que me surpreende.
Que vontade, já.
Eu também acho, pode surpreender. Então, mas assim, só pra finalizar, eu acho que a Chloe Zhao consegue trazer aqui toda essa questão existencial e filosófica aí que... O Eternos provavelmente tem na origem, eu nunca li os quadrinhos. Ela consegue fazer de uma maneira que essa mitologia em volta, que poderia ser completamente boba, né? Ela consegue me interessar. Eu fico muito querendo entender mais daquele mundo, de como que ele funciona, de quando eles colocam essas questões dos grandes deuses perante os humanos, dos dilemas éticos, o que eles podem fazer. Eu acho que ela consegue fazer isso nesse filme muito melhor do que a DC jamais fez, né, nos seus filmes, que são também o espetáculo sobre grandes deuses, né, tentando se relacionar de alguma forma ou salvar que seja a humanidade, né. Esse nível humano que eu acho que a DC nunca conseguiu nos filmes ainda mais nos recentes, a Liga da Justiça, Mulher Maravilha, o Superman e tal, Homem de Aço. Aqui ele consegue mais, tudo bem, não funciona completamente.
Mas como não conseguiu? Os caras pararam de sair na mão porque a mãe tem o mesmo nome, isso que é algo mais humano.
Pode ser. Não que aqui me emocione, consiga me conectar com isso tudo, mas eu ainda vejo aí uma tentativa, né? Eu acho que tem essa sensibilidade da diretora está claramente colocada ali de uma forma ou de outra. E acho que o filme vai ter, como a gente falou aqui, vai ter longas explicações, é didático, ele é meio bagunçado, meio incerto no tom. De novo, aqui me incomoda o humor, porque tem boas piadas, mas elas mudam muito o tom do filme, né? Porque você tem uma coisa super densa e pesada, de repente, um monte de piadinha salpicada. Eu sempre tenho essa noção, essa impressão de que o humor nos filmes da Marvel, ao contrário, sei lá, se a gente pegar o Guardiões da Galáxia, que eu acho que não funciona dessa maneira, ele é muito mais orgânico. Parece que alguém pegou, temos o filme pronto.
É coisa
pronto.
De script doctor.
Isso parece.
É coisa de roteirista chamado pra salpicar piada.
Exato.
Acho que isso é fundamental. Filmes como Os Eternos, eles tentam ser mais sóbrios, mais sérios, são filmes mais perenes. O Guardião de Galáxia, ele se assume como humor desde sempre. Tipo, o segundo tem uma cena muito boa, que são os heróis saindo na porrada com o alienígena. Só que a câmera não filma a porrada, ela filma o Groot dançando em volta da porrada, sabe? É isso, o recorte do filme é esse, é sempre a piada.
Sim.
Esse filme não, ele tem que sair do foco dele pra fazer a piada.
Isso, perfeito, exatamente. Essa noção tá colocada lá o tempo todo.
O Matheus acabou de defender Thor Ragnarok como um grande fã desse filme, que é o melhor da Marvel.
Mas você sabe que o Thor Ragnarok, eu vi a primeira vez, eu detestei. E depois eu revi em casa...
Só tava errado, né, Merigo?
Depois eu revi em casa com os meus filhos. Cara, eu tive uma outra visão do filme. Continuo não achando grande coisa,
Você
mas...
Você e Matheus estão apenas errados. Estão apenas errados.
Só pra finalizar e passar pro Higino e depois Matheus, tentando ir na ordem aqui, acho que talvez do menos ódio para mais ódio ao filme. Eu gostei muito da ação do filme, cara. Achei que, pra mim, uma das melhores e mais inovadoras cenas do MCU, sabe? Em termos de ação, de visual e de ação brutal, assim, sabe? No sentido de que eu até saí pensando, será que o Benjamin, que tem 9 anos de idade, vai poder ver esse filme? Porque a porradaria ali é... Tudo bem, não tem sangue nem nada.
Mas a escala é absurda, não tem sangue.
Exato, a escala
é
animal.
É muito mais tranquilo.
Eu acho que eles conseguem dar... Porque... Cara, quando você tem essas grandes criaturas enormes e monstros celestiais, né? Não querendo fazer nenhum trocadilho, mas já fazendo. É difícil, às vezes, você conseguir dar essa escala e essa noção e fazer com que as coisas lutem e você sinta algum peso. E aqui eu sinto isso. Falo, caramba, o negócio tá pesado, sabe? Os monstros lá, tem os deviantes, né? Também achei super assustadores, sabe? Super bem feitos. Eu acho que tem esse trabalho... acho que a Chloe Zhao consegue, cara, dirigindo ação. Ela que sai do Nomadland lá e do The Rider pra pegar um filme desse tamanho dirigindo ação assim. Eu vejo muito mérito...
Deviantes são os primos do Thanos.
Isso, exatamente. Que eu não sabia de nada. Aliás, depois eu fiquei me perguntando como que eles vão conectar essa história toda com o mundo dos Vingadores, né? Porque isso aqui acontece depois, né? E aí, como que isso. Uma coisa influencia na outra, já que você tem esses bichão muito maior aí. Enfim, eu não entendo nada de universo Marvel. Depois, nos spoilers, você me explica, Marão. E Gino, vai lá. Gostou ou não gostou?
Não. Mais ou menos.
Acabou. Pronto. Acabou. Vai. Pode ir, Matheus.
Matheus. Não, vamos lá. Olha, eu vou até falar pra vocês. Ouvindo vocês falando agora, eu até tive o coração tocado. Eu sou uma pessoa boa. Eu claro. Tô aberto né, pra alegria e pra felicidade. É que às vezes o mundo não colabora. Mas ouvindo vocês falando, eu até dei o braço a torcer em algumas coisas, assim... Especialmente no que diz respeito aos méritos visuais da Chloe, sabe? Eu achei o filme lindo, assim, muito bonito. Uhum. Mas aí vem um pouco da própria temática, né? A própria existência dos Eternos e a origem deles faz com que você consiga explorar, né? A roupinha do hominho. Não é aquela roupinha tosca, a cuequinha que ele coloca e que ele costura e sai na rua pra bater em bandido porque ele é fascista, não é isso. É porque não, realmente, né, os círculos concêntricos da matemática celestial, divina e né, a proporção dourada e o cu da cobra, tudo isso. Mas assim... A proposta de existência dos Eternos, quadrinho que eu nunca li na minha vida...
Ninguém leu, gente.
O Marão
talvez
leu.
Eu acredite, Marão, mas 99% das pessoas não leu.
Porra, me deixa interessadíssimo, entendeu? Sim. E é justamente pelo fato de ser alienígenas do passado, que eu amo de paixão.
Que é uma história que compreende 7 mil anos, né? Eu acho isso legal.
Eu adoro ligações com história, entendeu? E quando você com sucesso, com sensibilidade, traçar esses paralelos e traduzir alguns fenômenos do nosso universo pro universo dos quadrinhos. Então, tipo... Cara, mas peraí, se tem o Homem-Aranha, quem era... O Deus Aranha da Mesopotâmia. Não, Sim. O Deus Aranha da Mesopotâmia. Eu gosto quando essas ligações são feitas. Mas quase sempre quando essas ligações são feitas, a promessa é muito legal. E o resultado costuma ser vazio, assim. Costuma ser pouco, sabe? E quase sempre isso acontece nos quadrinhos e achei que ia acontecer mais uma vez no cinema. Acho que por mais que o esforço da Chloe Zhao tenha sido bom e tenha rendido frutos, e que bom que era ela, porque poderia ser muito pior com algumas outras pessoas. Eu acho que isso só fica na proposta, entendeu? Uhum. Até quando você falou, Merigo, pô, uma das coisas que eu mais gostei foi essa coisa de que os deuses aqui e ali, eles estavam espalhados pela história, eles eram outras figuras, eram outros personagens. Mas aí isso fica nessa promessa, entendeu? Do tipo, tem uma menção aqui e ali de que um era o Ícaris era o Ícaro. E a Atena era a Atena. Uhum. E... Porra, que legal, o que mais? Aí você faz
eles vieram do planeta Olympus.
Aí você faz algumas associações, mas tipo, o Festus, ele era o Hefesto, porque ele é um cara que ele é ligado à tecnologia, então, porra, ele era o ferreiro dos deuses, legal. Mas aí, além do nome, todo o resto fica na promessa, assim, e você não sabe muito bem. De repente eles estão vestindo roupinhas em culturas diferentes e a coisa não anda mais do que isso, entendeu? Parece que os créditos finais do filme entregam mais disso colocando ali pictogramas e hieroglifos.
Mas é proposital, né? Por isso que é no final, inclusive, né? Por isso que eles botaram no final, porque a Marvel não gosta de entregar nada antes da hora.
Mas assim, no, durante o isso poderia ser um arco bacana no meio do filme, sabe? A evolução dos personagens poderia acontecer tendo essas épocas de uma forma mais presente e mais significativa. Porque no final das contas, cara, a sensação que eu tive é que eles estavam com uma roupinha de uma época e de um lugar, na ambientação de uma época e de um lugar, e que se, tipo, cara, colocassem ele com, sei lá, com roupa de moleque zica, no baile, ia dar na mesma, entendeu?
Notem tipo... a obsessão do Higino pelas roupinhas, e a única coisa que ele tá preocupado realmente é saber o preço
assim,
dessas roupas
ia ter que
pra
ser...
ele botar nos personagens dele no Fortnite. Ele só quer
saber
disso,
assim,
mas pode continuar.
É que se fosse assim, ia ter que ser um filme pra cada era, pra cada civilização.
Eu acho que poderia ter um tiquinho mais de sabe, de significado e de relevância.
Soraya
é
uma apologista, hein? Ela fica, ó, Soraya é uma apologista, ela fica, ah, tá tudo bem, mas eles são legais e tal. Vocês estão notando, né?
É. E aí, assim, eu gosto do que o roteiro fez de... trazer essa sensibilidade maior em momentos. Acho que é o principal ponto de crédito pra Chloe. Mas, cara, diálogos, apresentações bestas, eternos se olhando no, enquanto olham pra janela. Olá, eu sou a Cersei. Olá, eu sou o Robb Stark. Tipo, sabe? É tudo... Fica tudo tão besta, cara. Tão besta.
É aquele relacionamento que eles são super apaixonados, você em nenhum momento sente isso, né?
É que eles não,
né,
têm que... química nenhuma, né?
É, não tem.
É, essa, né?
É falado, né? O negócio é só falado.
É. O Robb Stark, ele não consegue ter
química.
Ele não tem química
nada.
Com nada, cara. Se ele fizer, sei lá, se ele passar água oxigenada no cabelo, não sai a cor, cara. Ele não
Eu
não
gostaria
não
de ter
a química
oportunidade
de, lugar
de saber isso. Eu gostaria.
Vamos tentar trazer ele aí pra ver isso aí, mas eu acho
Vamos
muito...
Vamos tentar ver se é com ninguém
e aí,
mesmo.
E aí tem uma questão que pra mim pega muito, que, cara, isso me mata. Eu tenho um preconceito grande com grandes estrelas do cinema. Eu acho que a grande estrela do cinema, especialmente nesse tipo de filme, que você está sendo apresentado, que você tem um universo enorme de personagens com os quais você se relaciona muito, há muito tempo, em esferas diferentes, em filmes diferentes, com roupagens diferentes. E aí você, diante do sucesso magnânimo desse universo, se propõe a apresentar um grupo de heróis, entre aspas, novos para uma audiência grande. E aí você fala assim, cara, eu vou colocar só a galera que o povo tá cansado de ver e que já viu em 80 filmes diferentes e que transcendem um pouco que já são mais eles mesmos, os atores, do que
Sim,
são os próprios personagens.
Totalmente.
Então assim, você coloca Angelina Jolie pra ser Atena, você vai ver 3 horas da Angelina Jolie.
É a Angelina Jolie.
Você coloca a Salma Hayek pra fazer a líder do grupo de heróis, você vai ver a Salma Hayek liderando heróis. Você vê o Robb Stark tão marcado num papel que me parece que tá tão... próximo ainda, num cenário de luta também, de que, sabe, de
e a namorada dele chama Cersei, né?
E
não,
com o Jon Snow.
Chama Cersei, e aí tem o Jon Snow. Você coloca o Jon Snow e o Robb Stark. Isso, cara, eu não consigo aceitar que você coloque o Jon Snow e o Robb Stark frente a frente numa disputa, mais uma vez disputando alguma coisa. Pelo amor de Deus!
Mas, e é importante, tá? Nos spoilers, a gente tem muita coisa pra falar sobre o Kit Harington. Tá?
Vamos falar.
E as lutinhas são bobas, hein? Eu quero falar que a lutinha é boba antes da gente ir pro spoiler.
Que é isso? Entendi.
Eu quero falar sobre um aspecto da lutinha, que é... A todo momento, quando os Eternos estão lutando com os Deviantes, parece que eu tô brigando com o Yorkshire do meu irmão, da minha cunhada, bicho. Tipo, é a mesma dificuldade ali, falando, não, nós somos escolhidos pra proteger a Terra desses seres que azucrinam o universo e que agora vieram pra Terra e só a gente consegue segurar essa galera. Aí, bicho, eles lutam com os cachorrões alados ali de um jeito que é a coisa... A sensação das batalhas é que é muito fácil.
Ah, é,
cara,
isso
parece... É meio tipo o Hércules da Disney, sabe assim?
Sim, sim, sim.
É tipo, é um desenho bobo e que ele tá... É
fácil,
pra mim é
mesmo.
Isso, é uma coreografia da Disney boba que tá rolando enquanto uma nova música tá sendo apresentada. É tipo o como é que era o nome do, Do Pesada. De nada!
É o
Moana.
Moana, isso.
É tipo Moana, isso, entendeu?
Não pode falar mal, não. Ele hein? Tá,
é, parece que os Eternos estão lutando contra os Deviantes e cantando. Eu já sei, humanidade, de nada! Eu vou te salvar!
Cara, porra, eu achei cara. O contrário. Eu achei que eles têm uma dificuldade tão grande pra ganhar a briga que eu fiquei até incomodado.
Lá pro meio, lá pro meio, lá pro meio do filme. Lá pro meio, no começo é muito fácil. Lá pro meio do filme o negócio fica um pouco mais difícil, mas, putz... E aí, quando fica difícil, parece que claramente é porque as habilidades deles estão sendo esquecidas ou subaproveitadas. Porque antes eles fazem miséria,
isso,
e de repente eles só correm na floresta falando, fudeu! Tem uma distância
vocês não
estranha.
Queriam, vocês não queriam uma nova era Marvel? Veio aí, musical Marvel?
Veio aí.
De nada.
Não dá ideia, não.
Não dá ideia.
Lin-Manuel Miranda. Nossa.
E o efeito, e o efeito Highlander, hein? Essa coisa de vai e vem, né? Na história da humanidade.
Achar. Eu gosto, eu, sinceramente eu gosto, mas, mas pra mim é o que eu falei do começo. Eu acho
só que com dinheiro pra fazer realmente os caras em lugares absurdos.
Eu acho que só o que me deixou triste é que eu acho que essas idas e vindas, elas são genéricas, assim, não tem muito significado, a não ser a curiosidade de, olha, eles estavam lá em
isso, eles estavam,
exato. É mais isso, assim.
Muito bem, deixa o Matheus falar agora.
Eu acho que o filme até acerta legal na construção de mundo dos personagens. É, o cinéfilos até me perdoe, mas eu acho que esse filme poderia ter umas 3, 4 horas, que ele poderia ser melhor se ele fosse maior. É um risco muito grande dizer isso. Mas porque, tipo, são 10 personagens e eles querem desenvolver quase todos. Tem uns 5 ou 6 ali, então tem um momento do filme que passou, sei lá, 100 minutos e você ainda tá apresentando os personagens.
Por que faz a minissérie do Disney Plus, então, né?
Era muito melhor. Pô, tô quase 2 horas no cinema e tão apresentando o personagem. O que que tá acontecendo? Aí tem um vilão, depois tem 2, depois tem 3.
Ai, não é.
Quem que é o vilão do filme? Eu não sei mais quem é o vilão do filme. Então, depois que eles apresentam o mundo, e eu acho que a Chloe Zhao até manda muito bem nessa construção da divindade deles e na humanização deles, porque ela tem esse jeito de filmar e tal, que é um negócio meio na contra-luz, então dá um tom meio edificante, que nem o Zack Snyder adorava fazer com o Super-Homem. E ela consegue humanizar bem os personagens, na minha opinião, porque ela faz que nem o Zack Snyder fez também no BVS, pra mim o melhor filme da DC, inclusive, que é botar seres divinos com milênios de história tendo problemas, tipo, eu gosto da menina, mas ela não pode estar comigo, sabe? É o negócio mais humano possível, mais adolescente, eu tô ok com isso, sabe? Só que depois disso não tem nada pra mim, é um festival de coisas pasteurizadas, super genéricas, lutinhas bobas e, sei lá, da metade pro final parece pra mim um filme que nos anos 90 teria saído direto em DVD.
Caramba, que pesado.
Gente.
Muito bem, vamos pros spoilers então pra gente falar.
Que pancada, hein?
É,
que
pancada. Com essa pancada.
Spoilers. Mas é um filme lindo.
Muito spoilers! Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Silent Breed is people!
Spoilers, começou? Posso falar primeiro
pode,
já?
Pode começar.
Bicho, você não coloca o One Direction pra fazer nada, cara. Nada. Você coloca,
nem
você
vem,
coloca, você coloca o One Direction, acabou. Acabou a sua moral, acabou. Você abriu mão.
Ele já fez Dunkirk.
E tá errado.
Exatamente, esse filme horroroso.
Tá errado.
Não, eu adorei ver Harry Styles como irmão do Thanos. Estou aguardando sobre isso. O Eros.
Não, mais uma vez, é a prova. Esse filme ele é a prova de que é o elenco classe. É o elenco classe D, E, F, Z. É impressionante, a sobra.
Não, mas é tacho. Esse público que quer ser atingido. Star aí vocês querem Fox. Uma coisa revolucionária de um
negócio que vai colocar
Harry Style, entendeu?
Tipo, eu não quero nada revolucionário, não tem nada a ver. Só que assim, tipo, o fato é, eles estão entrando em território agora, que assim, tipo, eu acho legal, porque o quem não é fã, assim, vai ficar curioso, quem é essa personagem, pô, quem é, porra? Quem é fã, começa a notar, já saca o seguinte, e quem é fã é a minoria da minoria, não tenha dúvida disso. Fala assim, nossa, mas os caras, putz, Star Fox e tal, não sei o que, o personagem, você vai lá na Wikipedia, tem lá.
Apareceu...
Você vê que pelas histórias desses personagens, elas são tão encalacrado uma na outra. Uns negócios, umas voltas que eles dão tão bizarras.
Eu queria perguntar sobre isso, Marão. Você que é nosso especialista e leitor dos quadrinhos. Eu gostei muito das piadas que eles... Porque eu falei, quando aparece o Robb Stark lá tirando com o zóio e voando... Eu falei, cara, o Super-Homem, meu. Botaram o Super-Homem no filme da Marvel. Aí eles mesmos fazem piada com isso, né? Falam do Batman.
Do Batman.
Exato. Então eu achei legal que eles já assumem isso. Botaram no filme e evitaram um monte de comentários negativos que a gente poderia fazer. Mas eu queria
perguntar... legal, mas eu ia até perguntar sobre isso. Eu não sei se a Marvel faz essa brincadeira em algum momento nos quadrinhos, do tipo...
Faz.
Não existe a Marvel no... né? Dos quadrinhos na Marvel, mas existe, né? E a DC existe também como quadrinho, tipo... Vocês entenderam o que eu quis dizer?
Depende.
Eles cada fazem uma piada faz um jeito. Com um quadrinho, não como seres que existem.
Tipo, existe a DC enquanto empresa de quadrinhos no universo dos quadrinhos da Marvel?
Não diretamente da maneira normal, mas os personagens são citados como mitologia, são citados como personagens que existem, depende da situação. Mas eles demarcam como cultura pop. O ponto é esse, assim, tipo, são marcos da cultura pop. Então, às vezes, eles fazem parte da história, que pode ter um crossover, alguma coisa, mas geralmente como uma brincadeira do tipo assim, parece o Batman, parece o Super-Homem.
Então, agora me explica, Marão, essa, porque as duas cenas pós-créditos são alguns dos pontos mais comentados aí do filme, né? Eu queria entender quem primeira... que é esse...
O que já diz muito sobre o filme, né?
Isso,
exato. Muito sobre a Marvel, porque tá ficando muito sobre a Marvel.
Tá ficando isso, né?
Se são 2 horas do filme se apresentando, os outros 40 minutos é o trailer do próximo.
E eu queria entender por que existe ainda no cinema pessoas que levantam e vão embora antes.
Eu não vi a segunda cena.
Porque elas são desavisadas.
Mas é um saco, né?
Desculpa. 26º filme.
Eu acho muito chato.
Não aguento mais, gente.
Porque assim, cena pós-crédito, eu acho uma chatice atroz, sinceramente.
Acho legal, acho divertido.
Não, eu adoro as cenas.
O cara é irmão do Thanos, aí o Thanos é o quê
O Thanos diz... Eu adoro as cenas. Eu só acho um saco que eu tenho que ficar esperando do crédito. Me passa logo
na mão de uma vez. Não, mas eles fazem isso já.
A cena valorizar o nome das pessoas.
Porra. A cena pós-crédito,
valorizar o nome de todos os profissionais do audiovisual.
Claro, porque eu fiquei olhando, inclusive.
Pra botar esse negócio aí na tela, entendeu?
Deixa eu falar.
E são desvalorizados pelo Brasil.
As primeiras cenas pós-créditos eram só no fim dos créditos mesmo, 10 minutos depois. A Marvel viu que não tava dando, eles estão adiantando, tá cada vez... Nem apareceu o nome do diretor, já tem a cena pós-crédito rolando, tá?
É porque tem duas, né?
Daqui a pouco vai ter a cena pós-crédito antes de começar o filme.
É porque tem a mid-credits... Mid-credits e a post-credits.
Exato. Mas assim, me explica, porque assim, agora que sentido faz tudo aquilo que a gente viu do MCU até agora, com o Thanos que fez o blip, queria matar todo mundo e todo mundo voltou, se agora tem esses seres super enormes que dominam o mundo e mandam no que a gente faz, que sentido vai fazer uma história com a outra?
Não, eu acho que a escala é cada vez mais assustadora, porque na verdade, uma das coisas mais... impressionantes, por exemplo, não necessariamente boa, tá? Mas é, por exemplo, no Loki, as joias do infinito estão numa gaveta, jogadas. Elas não têm nenhuma importância. Basicamente, a escala mudou, porque agora quando você tem um multiverso, aí no What If, você tem uma ameaça tão grande que tem que juntar gente do multiverso pra enfrentar, entendeu? Tipo, só que é ridículo, porque assim, os caras demoraram 10 anos pra fazer uma escala gigantesca do Thanos. E agora, numa minissérie do What If, que ninguém viu, os caras já formaram uma outra ameaça ao multiverso, sabe? Tipo, é bizarro, assim. Mas, essencialmente, aqui o que eles estão fazendo é introduzir, tem toda uma mitologia, tem toda uma série de personagens, e tá tudo meio fora de ordem, né? Porque assim, eles introduziram o Adam Warlock nos Guardiões da Galáxia, tá? O Adam Warlock vai aparecer, já foi escalado e então tal. Eles foram dando a pista, no segundo eles dão a pista final, né? Tá no pós-créditos e tal. E o Adam Warlock é um personagem importante porque assim, nos quadrinhos, o Capitão Marvel no início ele era homem, aí ele fica doente, né? Então, vai morrer, Capitão Marvel, tal, tal, tal. E a saga do Thanos, a primeira grande saga do Thanos, é com esse Adam Warlock enfrentando o Thanos e tal. Tem um monte de personagem, o Drax, aquelas coisas todas, uma confusão. Então, assim, eles agora estão pegando, porque... eu vou resumir ao máximo, tá? Mas, assim, a linhagem lá do Thanos e do Star Fox, não sei o que lá, é de uns Eternos que se estabeleceram num planeta chamado Titã, né? E eles não concordam com essas maluquices aí dessa raça que gosta de criar celestiais a cada milhão de anos e tal. E aí eles se estabelecem lá. O Thanos, ele é o resultado de misturas genéticas lá de deviantes com eternos. E sai um titã que é o Thanos, que é aquela coisa... Realmente não é por acaso que a estética dos deviantes é daquele jeito, né? Uma coisa meio tal, com aquela cara de Thanos. E o Eros, ele é o, né, o outro lado completo. Ele é um eterno todo bonitinho, fofinho e tal, que ele mexe com as emoções das pessoas, tá? Inclusive ele é chamado de Star Fox para meio que camuflar esse nome que ele estava usando. Agora, o personagem do Kit Harington, esse aí é um personagem, esse é mais curioso ainda, porque é um personagem classe A2, porque já passou do Z e foi, deu a volta no abecedário. mas que é engraçado eles terem escalado o Kit Harington. Você vê como eles já aproveitam, né, os arquétipos desses atores. E é, essencialmente é um personagem chamado o Cavaleiro Negro, que é um personagem que a Marvel colocou na mitologia arturiana. Aí a espada, aquela espada que ele tá tocando ali, é uma espada super carregada de poderes, forjada de um metal, de um meteoro, não sei o que.
Né? Feita pelo Merlin também, né?
Forjada pelo Merlin, usando o metal de um meteoro e tal, não sei o que. E aquela espada ali, ela, assim, eles foram inventando os poderes dela ao longo dos anos, né? Então, assim, aquela espada ali, ela já quebrou o escudo mágico, ela afeta a magia.
E o que o Blade tem a ver com isso?
De coisa. Pois é. E a voz que as pessoas ouvem, só dá pra saber de verdade. Só dá pra saber. A voz que fala com o Cavaleiro Negro no final, só dá pra saber porque a Chloe Zhao falou. É a do Mahachala ali lá. Que é o Blade. Isso, vai ser o Blade.
Assim, gente, em resumo, tudo que o Maron falou é: o papel aceita tudo, cara. Eles vão escrever o que for que escrever. É, um é filho daquele lá, o genético do planeta, e misturou e tal, e é isso.
Em algum momento, essas conexões de você ter que saber do passado, ela vai acabar. Não interessa que a parte Thanos, Vingadores, morreu, acabou. Agora é tudo novo. Então mas, não tem. Vai ter muita coisa que não vai fazer ligação. É só personagem novo.
Mas assim,
e é isso.
Gente, ó, olha só. Nesse ponto, o Merigo tem uma experiência interessante, que é o Ben, que assiste os filmes e faz a enciclopédia. O Ben já virou uma mini micro enciclopédia. Sim. Não é micro, mas que ele tá crescendo, já é a mini enciclopédia.
Totalmente.
Agora, eu acho muito legal, porque assim, eu assisto com a Flávia, minha companheira, esposa, musa, enfim, o nome que a gente quiser escolher agora. Mas, e a Flávia assiste, curte e tal, reclama do tamanho dos filmes cada vez mais, são muito longos os filmes de super-herói. Super-herói é muito longo, né, tal. Mas a Flávia uma ótima pessoa do meu lado, porque ela é, assim, cara, ela não sabe nada sobre essa mitologia mesmo, e não quer saber. Ela quer ver o filme, sim, curtir o filme, ou não curtir o filme. Então, na verdade, assim, quem fica pirando nesse negócio é essa audiência que gosta de ficar caçando referência, blá, blá. Eu tenho referência que eu nem pego, assim, tipo, é que essas estão tão esfregadas na cara, que não daria pra... O nome do cara é Dane Whitman, que é o Cavaleiro Negro. Enfim, o cara já liderou os Vingadores do Caramba 4. Então, assim, tipo, é um personagem muito fácil de você pegar e tal. Star Fox, né? O cara esfrega o Star Fox na tua cara e tal. Mas, assim, nem são tão obscuros. Mas, assim, não faz diferença as pessoas saberem ou não. As pessoas não precisam nem ter visto a cena pós-crédito, porque ele vai aparecer num outro filme. É que eles acham legal... essa coisa de você falar assim, mas ele apareceu.
Piscadela.
No filme tal. Eles vão dando. Eles vão mostrando que realmente o personagem do filme aparece no outro. Aquela coisa, entendeu? Eles curtem isso, mas não faz a menor diferença, assim. Tipo, você não precisa saber nada. O que eles fazem que é um terror é que você realmente precisa ver os filmes pra você seguir a historinha. Senão você fica perdido.
Olha, antes da gente dar isso.
Fala. Peraí, deixa eu falar.
Deixa.
Obrigado. Tô levantando a mão aqui, mas você
fica... Ah, eu não vi a sua mão. Desculpa.
Trocando mensagens no celular. Tá no WhatsApp,
nem tô. Você tá no escuro, Gina.
Tô segurando uma caneta aqui, ó. Desculpa.
Junta de luz apagada, minha gente.
Vai. Tem aqui um efeito mágico da luz que não acaba a bateria.
A Chloe Zhao tá adorando essa cena.
Tá, o cara tá aplaudindo. Tem uma coisa que todo o universo Marvel, agora, nesse novo momento, esse novo capítulo dele, ele entrou justamente no momento que foi o que me fez, como leitor de quadrinhos, eu que já tive ali minha fase nerdola, que durou anos e anos na adolescência e na vida adulta, foi justamente o que me fez abandonar a leitura dos quadrinhos. Que assim, você se envolve com os personagens, você se envolve com essas escalas diferentes. Então, putz, legal, tenho aqui o Homem-Aranha que tá o tempo inteiro tentando pagar a conta de luz, entregar pizza e bater nos bandidos do bairro, e de repente vem uma ameaça contra toda a cidade. E aí ele vai, porra, reagir, que legal. Mas agora a ameaça contra o país precisa da ajuda dele. E aí ele, então, parece que a gradação, ela se esvazia. Chega uma hora que ela tem limite. E aí os quadrinhos, eles entram numa onda, e que isso acontece de tantos em tantos anos, porque senão o negócio é insustentável, que é, cara, reseta, inventa uma desculpa, e aí a coisa fica tosca, fica besta. E quando essa gradação, ela, muitas vezes em histórias diferentes, ela se tromba de um jeito que fica tosco para a narrativa que você está tentando construir, o não envolvimento de todo mundo. Então assim, de repente, cara, vão destruir Nova York. A gente precisa unir todos os maiores heróis do mundo, e o mundo são os Estados Unidos, para salvar a cidade, porque tem uma ameaça alienígena que vai destruir a cidade. Aí, cara, você cria uma escala disso e todo mundo se une, e você tem 20 heróis juntos. Fala, cara, vão destruir o planeta. Precisamos agora unir todo mundo. Aí tem 50 heróis. Aí, de repente, 20 dias depois que essa ameaça aconteceu, fala, cara, fodeu, vão destruir o planeta de novo. E aí tem 5 pessoas que você nunca ouviu falar que são quem vai salvar, e todo o resto... Mas cadê o resto dessa galera?
É, entendeu? Exato.
E aí, assim, é lógico que é uma chatice de nerdola, porque assim, ah, mas não dá pra juntar todo mundo, não dá pra juntar todos os atores, e não todas as histórias vão ser sempre os mesmos. Porque... Só que, cara, a razão de existir dessas historinhas é isso. Entendeu? É você tentar justificar essa e contar essas histórias. Então elas começam a se unir em argumentos, em questões que são fracas, e elas se separam por desculpas que também são fracas. E de repente tudo vai ficando fraco, tudo vai ficando monótono, e de repente tudo era na verdade era um sonho que um herói teve, na verdade era um sonho que o demônio teve. Não, na verdade isso aconteceu num outro universo e o nosso universo é esse. Não, isso foi uma magia que não sei quem soltou.
É isso, o papel.
E aí tudo fica tosco. E aí, PowerPoint. Aí tudo fica tosco, mas entendeu?
Eu acho que isso esvazia até os personagens. Eu acho que isso esvazia até os personagens. Que você pega, por exemplo, o Homem-Aranha, que ele falou que é um cara, pô, preocupado em pagar conta, preocupado com a namorada, com a tia dele velha. O segundo Homem-Aranha, pra mim, talvez seja o pior filme da Marvel, o moleque faz merda o filme todo, ele dá um superpoder e cria um vilão, e ele não aprende nada. Ele sai do filme premiado com a armadura foda do Homem de Ferro. Então isso esvazia até o sentido dos personagens. É um pessoal que, tipo, eles fazem qualquer coisa que eles vão ser perdoados e tá bonitinho.
Não,
que
entregaram a identidade de dele. Que eles já arrumaram no trailer, né?
É não, isso. Mas
a consequência do Homem-Aranha 2 já foi corrigida no trailer do 3.
Mas vai fazer o quê? Vai acabar o universo?
Não, mas tudo bem. Então,
é isso.
Não é corrigida no trailer, né? Na verdade, é o que vai dar toda a merda do
Ah, sim, vai dar merda.
Pra corrigir a cagada...
Vai dar merda geral.
Pra tentar corrigir. Não necessariamente precisa corrigir, né? Mas pra corrigir... Pra
a Soraya dar... matou a charada. É... Vai fazer o quê? Vai acabar? Vai falar isso? Acabou, gente. É o último filme.
Não vai acabar
para
nunca.
De ler gibizinho, para de ver filminho e vai ler a porra do Manifesto Comunista. Vai fazer alguma coisa útil. Vai aprender sobre engenharia.
Que porra.
Nos quadrinhos. Assistindo filminho, cara. Nos quadrinhos, jogar baralho com a sua família aí. Vai dar atenção pros seus primos, seus filhos.
Gente, vocês querem seriedade demais numa coisa que é... Puro não,
mas nos quadrinhos, todos os personagens existem ao mesmo tempo. Nos
Acabou
quadrinhos, os X-Men existem simultaneamente. O Quarteto Fantástico existe. É mais difícil, na verdade.
Quarteto Fantástico
porque na mitologia desse universo Marvel aqui, não tem tanto herói quanto tem nos quadrinhos. Então é menos maluco.
Eles simplificam,
verdade, se você pensar bem agora, como está simplificado... Os Vingadores não estão mobilizados 100% agora, estão desmobilizados. A Viúva Negra morreu, o Gavião Arqueiro vai estar daqui a pouco na série, porque também está desmobilizado. Ah, Capitão América não está mais aí, Homem de Ferro morreu. Quem são os Vingadores agora?
Já temos um novo
agora?
Capitão América, vem aí. Já temos.
Mas... Para mim, no quadrinho essas coisas são as super sagas, é a saga da invasão dos Skrulls, esse tipo de coisa. No cinema da Marvel virou tudo. Todos os filmes agora é uma super saga. Todo filme
tem um grande começo que ameaça todo mundo. O Eterno é isso, é uma nova saga dentro da saga.
O negócio só sobe, cara. Você quer coisa mais simples, você assiste série na Disney Plus.
Não, eu quero menos simples, na verdade. Porque todos os filmes são iguais agora. Eles têm a mesma dimensão,
mas eu gostava.
A mesma preocupação. Tudo bem. Um negócio que é meio linha de produção.
Mas é o melhor projeto da Marvel no ano, cara. Pega a série aí. Pega WandaVision, Falcão Negro em Perigo lá. E o que mais que teve? Loki. Tudo bem, Loki eu gosto um pouco. Mas você pegar o Eternos é o melhor produto da Marvel do ano.
Falcão Negro.
Melhor produto da Marvel?
Não é.
Nossa, você
melhor Eternos do ano.
Carlos, você cheirou cola... Você cheirou cola antes de falar essa frase.
Qual? Eu perdi. Eu
melhor
parei
o melhor projeto da Marvel deste ano é Eternos.
É Venom 2.
Não, ele falou, ele falou que What If
não,
é pior.
Não, é Loki.
Ele falou que Loki é pior. Ele falou que Falcão Negro em Perigo é pior. Falou que Viúva Negra é pior. O que mais que é pior?
Eternos tudo é pior. É melhor que Viúva Negra.
Manda Virgem.
Eternos
Viúva
é melhor
Negra
que...
é a pior coisa da Marvel.
Então. Eternos é melhor que Falcão Negro em Perigo.
Nesse ponto, eu acho assim, ó. Eu curto... Eu gosto do Homem-Aranha, eu gosto desse Homem-Aranha da Marvel Sony até certo ponto. Acho que o primeiro filme é bonitinho, porque o primeiro filme, pra ele é grande, mas a escala é mais específica. Eu acho o segundo um absurdo, assim, tipo, o cara tá na Europa, tem uma explosão, tem não sei o que, é um evento absurdo, aí depois o cara tá não sei aonde.
Eu gosto até do Homem-Aranha do Andrew Garfield, pronto, falei.
Ah, Merigo.
Não, é melhor.
Sabe aqui, bicho.
Eu gosto do Andrew Garfield.
O único filme baseado em algum personagem da Marvel desse ano que propõe alguma coisa diferente pra mim é o Venom 2, que ele faz uma comédia romântica com dois personagens idiotas. Pelo menos ele tá tentando alguma coisa, porque os últimos três da Marvel é um negócio super genérico. O Shang-Chi até faz um mundo legal ali que nem Eternos.
Ah, é verdade.
Pro final,
aí,
é uma coisa de sempre, é porradaria com fundo cinza.
Eternos.
Mas, gente, vai ser sempre isso.
Pois é isso que eu tô falando.
Eu
é
não tô
ruim,
entendendo.
Cara.
Onde mais. Que vocês querem chegar com a Marvel, assim?
Eu quero ver coisas diferentes. Entendendo. Eu quero que meus R$36 de...
Eu quero ver Thor Ragnarok. Eu quero ver Thor
Ragnarok. Mas
Homem-Aranha.
Vocês percebem? Vocês percebem que todas essas respostas... assim, mas, cara, tudo é sobre... Convergem no Thor Ragnarok. Reassistam Thor Ragnarok com o coração aberto, com um bom saco de
pipoca.
Que
é um dos melhores filmes da Marvel.
Entendeu?
E cês, aí eu vou concordar com o Egino, porque aí temos um norte.
Temos um norte. Ali.
Eu adoro Thor
temos
Ragnarok.
Temos um norte. Eu preciso falar por que eu achei a Cersei sonsa, no sentido...
É a Sonsei.
A Sonsei. É porque eu acho que é colocado que a personagem, ela, desde o começo que eles vieram pra Terra, ela desenvolve uma passionalidade pela humanidade, né?
Isso,
ela
isso.
se envolve com os humanos. Mas, no fim das contas, nada disso é mostrado, porque ela é só uma mina que fica entre dois homens. Então, a humanidade, a paixão dela é por macho, né? Tem o macho Jon Snow e o macho que não é humano. Então, assim... Sério, porque nesses milhões de flashbacks que eles colocam muito pouco dela ali brincando com uma criança, ela pouco...
Ela fez trança.
Ela fez trança e aprendeu a enrolar
transeira,
brigadeiro.
Mas, Soraya, eu acho super importante você falar isso, porque pra mim, obviamente, porque eu sou homem... Pra mim, não, eu não registra dessa maneira. Assim, eu não fiquei assim, tipo...
É, pra mim, por exemplo, a Tina é muito mais bem construído nesse momento, entendeu? Porque ela não desenvolve exatamente. A gente tem a ligação dela com o outro cara lá, que a protege e tudo mais. Mas ela não depende disso, entendeu? Ela tem outras coisas. Assim, a gente vê ela que ela tem uma vertente de luta que também sempre fala mais alto com ela e tudo mais. A personagem, ela tem outras características fora de tipo, ah, eu gosto muito da humanidade. Por quê? Não me deu
convenceu
porque a Cersei, entendeu? Por quê? Ah, porque agora eu
porque
me estabeleci
eu
aqui, eu tenho um namorado, vou morar
tenho
com
emprego,
ele, eu vou voltar com
aí...
outro. É, e aguento a luta.
Gosto de celulares. Inventaram celulares, eu amo zap.
E a personagem da Duende lá, vocês não falaram nada
nesse
da
aspecto. Nesse aspecto, o mais humano de todos é o Fastos.
Ah, né? Gostei tipo, muito da história dele lá do...
Muito maneiro.
Mim, é o Icarus.
Não, mas o próprio Icarus, porque ele acaba, embora ele não admita isso, que ele não desenvolva coisa, né, nada em relação a essa paixão, a esse apego com a humanidade, no fim das contas, é o sentimento dele pela Cersei, então é uma coisa humana,
sim,
vamos assim dizer, uma paixão. paixão, um amor, um sentimento, que o trava ali na hora de tipo, não, eu vou matar geral, mas não vou, você eu não consigo, caramba. Então, no fim, ele é mais humano do que ela.
Do que
entendeu?
Ela, sim, boa.
E ele cedeu, ele se corrompeu pelo poder, cara. É o negócio mais humano possível.
Sim.
Também.
Dois pontos rápidos. Um, você constrói toda essa mitologia de personagens que fala, olha, na verdade, os deuses que os humanos cultuam
são uma
raça alienígena de astronautas muito loucos que vêm com seus poderes para salvar eles de uma outra raça, bibibobó, e incentivar o uso da tecnologia e promover o crescimento enquanto raça. Mas e o Thor? Não, o Thor é Deus. Thor é Deus mesmo.
É isso mesmo, o Thor é T também. Não, Thor
é... Entendeu? Todas as mitologias, o Deus é o mesmo astronauta que tá passeando. Ah, e o Thor? O Thor? Não, o Thor é de Asgard, que é Asgard.
Mas você já olhou bem o Thor? O Thor é Deus mesmo. É.
E aí, segunda coisa que eu ia falar, eu esqueci. Ah, lembrei. É, a gente não pontuou como valoroso. A gente até citou no começo, né, que a Zoe deu os pitacos dela no roteiro pra trazer mais diversidade, a coisa da atuação ali, do abraço entre a cultura ocidental e oriental, etc e tal, mas a gente deixou de falar, valorizar bem essa questão da diversidade que tá presente. A gente tem um personagem gay,
com beijo,
casado, aberto, com beijo ali, que é uma coisa que sempre faz com que os nerdolas suas casas
fiquem
indignados, que as infâncias sejam destruídas. E a gente tem uma heroína que é surda-muda, representada por uma atriz surda-muda.
Que é uma atriz.
Ela só é, entendeu? Acho que não só ela, mas todas as pontadas de progressismo e representatividade que estão no filme, elas são colocadas
naturais,
com,
né?
Com
naturalidade,
com a necessidade de esforço que precisa ser dada a isso, que é quase nula, entendeu? A gente tem que aceitar essas coisas como elas são, porque elas simplesmente são, e elas acontecem com a naturalidade que simplesmente estão lá.
Não vira um comentário, né? Não vira um comentário.
Exatamente.
Né?
Não vira um assunto maior do que deve ser. É muito, muito bem feito.
Não é nem chamativo e nem discreto o suficiente pra esconder. Porque, por exemplo, quando saiu o segundo... Peraí, quando saiu Vingadores Ultimato, falaram, ah, não, porque o primeiro filme da Marvel tem um personagem abertamente gay. Cara, ninguém percebe. Porque é o Anthony Russo, que é o diretor, fazendo o papel de um cara que tá na sessão de terapia porque ele perdeu o marido. Cara, ninguém percebe isso no filme.
Ah, sim, no Ultimato.
Negócio super escondido, super bait, sabe? Nesse não, pô, mostrou mesmo. O cara é gay, é isso, tá tudo bem, sabe?
Eu gosto de uma última coisa que eu acho que é uma notinha de rodapé legal. O Fastos, ele faz uma coisa bem interessante, né? O Fastos, ele usa essencialmente a interface do Tony Stark, né? Ele usa a interface do Tony Stark misturada com as interfaces de magia do Doutor Estranho. A maneira como ele manipula a tecnologia é exatamente a maneira como o Stark manipula. E a maneira como ele aciona é com aqueles movimentos tipo do Doutor Estranho. Eu acho muito maneiro esse tipo de coisa, assim.
Vai lá, Gino,
a
fala
a última.
A ligação
da magia e da tecnologia.
Rapidinho.
Afinal de contas, como diria Joana Prado... Não é feitiçaria, é tecnologia.
A conexão. Muito bem,
e
parabéns.
E assim...
Terminamos. Vamos para a notinha, gente. Poderia ficar mais duas horas aqui com vocês, mas o tempo urge.
Ah, não poderia.
Nossa,
não.
Sim.
Poderia, não. É que bom, filme de aminho é isso, vai catando referência. Vamos lá, 0 a 5 estrelas. Tempo da notinha. Soraya Alves, qual a sua nota?
3 estrelas.
E você, Alexandre Marão?
3 estrelas. Não, vou dar 3,5.
3,5 estrelinhas. Oh. Eu também vou de 3 estrelas. Eu vou dar 3 estrelas para Eternos. E você, Luiz Egino?
2,5, porque ganhou meia com a conversa com vocês aqui.
Olha só, muito bem, muito bem.
Eu saí do cinema falando, esse é 2.
Era menos. E você, Matheus Fiori?
1,5, gente.
Ixi, Mari...
Como assim?
Eu dei a minha mais,
mas dou 2. Eu volto e dou 2.
Eu queria fazer uma denúncia. Denúncia.
Por isso que eu dei meia estrela a mais correndo, mas não foi suficiente. Mas
e
dá pra dar 4
estrelas. No site é 2 estrelas. Como assim?
É, porque lá só dou nota redonda. Mas assim, eu não acho nem de longe o pior filme da Marvel. Tem uns 5 muito piores. Mas achei ruim, gente. Achei ruim.
Ó, com 1,5.
Inclusive, leia o meu texto lá no B9.
Com esse 2 estrelas.
Você vai diminuir?
Diminuir.
Pô, aí
muito obrigado.
Eu diminuí porque eu pensei no Kit Harington. Eu falei, nossa, 2 estrelas.
Peraí, então deixa eu fazer a soma de novo aqui.
Então eu vou aumentar, porque eu pensei no Harry Styles.
Pode descer também, pode descer.
Ó, vai dar a média do cinemático 2,6.
Nossa.
3.
Então é 3.
Passou de 2,5, é 3.
Não, tem que passar de 2,65, né? Isso aqui é pra baixo. Vai ser arredondado. O Egino diminuiu a nota.
Eu vou até tirar meu nome desse episódio.
Vai ficar 2,5. A média vai ser 2,5. Era pra ser 3.
Tá bom, 2,5 tá bom.
Era pra ser 3 sem o Egino mexer na nota.
A média é 2,5 pra
é que vocês estão incomodados com a diversidade do elenco que estão dando nota baixa. 5,
ele passa.
Que nem os garotos lá, os nerdola do... É, os nerdola do MDB e do...
É, exato, deu a mesma nota que o nerdola.
Posso falar a verdade? Esse filme ofendeu minha família e... É absurdo.
Muito bem, gente, ó, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos que ouviram nós esse tempo todo. Quem quiser entrar em contato, manda e-mail para cinematico@b9.com.br e siga também a gente nas redes sociais, @cinematicopod, tá bom?
Fica atento ao comentário pós-crédito.
Isso aí. Muito bem. Valeu, gente. Obrigado, viu?
Tchau, beijo. Tchau.
Enquanto a equipe do Cinemático trabalha arduamente para produzir conteúdo de qualidade para você, ouvinte, Pedro Estraza curte suas férias em uma pequena ilha do sul do Caribe. Ele aproveita os dias livres para fazer aquilo que mais gosta, beber mojitos à beira do mar e assistir a Batman vs Superman, a origem da justiça da tela do seu celular. Mas fique tranquilo, Pedro Estraza retornará.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.